Reportagem especial.
Escrever toda uma história sem começo parece impossível, mas é o que centenas de jovens tentam fazer logo após completarem a maioridade nos abrigos brasileiros. Para muitos, a vida começa aos 18, quando acabam-se os sonhos de ter um pai, uma mãe, uma família, e começa a busca por um emprego, pela independência, por uma formação profissional. Mas como será que esses jovens se sentem no mundo sem a proteção dos pais? É o que você confere agora na última reportagem da série Direito de Família, Sonho de Criança. A produção é de Jeanine Nogueira e Yara Oliveira.
Direito de Família,
Sonho de Criança.
Eu já quero mais seguir o meu caminho já. Eu acho que já está na hora de começar a pensar assim já.
Faltam menos de 8 meses para Luiz Henrique, de 17 anos, deixar o abrigo onde morou por quase 10 anos em Belo Horizonte. Quando foi abandonado pela família, o garoto já tinha 7 anos e todo o peso das estatísticas contra sua história. Menos de 2% dos candidatos à adoção no Brasil aceitam chamar de filho uma criança que já passou dos 7 anos. Outro complicador, Luiz tinha uma irmã, quando menos de 17% dos adotantes aceitam levar para casa grupos de irmãos. Assim como Luiz Henrique, o Cadastro Nacional de Adoção registra 521 adolescentes com idades entre 16 e 17 anos ainda à espera de uma família. Na verdade, Luiz já não espera mais. O futuro aprendeu ele mesmo precisa traçar. Seus sonhos já não são com uma mãe que lhe faça comida predileta em dias de resfriado, mas com a praticidade da vida.
Eu estou pensando em fazer ciência da computação. Faculdade hoje em dia, você já consegue um bom emprego, você já consegue. É um outro passo para a vida já.
Você já se perguntou o que acontece com um adolescente que completa 18 anos em um abrigo? Até essa idade, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante proteção absoluta ao menor desamparado. Em todo o país, 600 abrigos mantidos geralmente por organizações não governamentais e entidades religiosas recebem de R$ 35 a R$ 150 por mês do governo federal para manter cada menino ou menina abrigado. O problema é que esse valor per capita cessa tão logo o adolescente chega à maioridade. Não há política de apoio ao jovem desabrigado e nada além da caridade do abrigo onde está hospedado impede que esse jovem seja simplesmente posto na rua. E o pior é que na maioria das vezes, embora esteja prevista em lei, esse adolescente não tem sequer formação profissional que permita a ele se colocar no mercado de trabalho e sustentar o próprio lar. É o que explica a professora de Direito da PUC do Rio Grande do Sul e especialista da nova lei de adoção, Regina Azambuja.
Os programas normalmente preveem uma preparação para esse desligamento aos 18 anos. Então, por exemplo, encaminhar para algum trabalho, encaminhar para o estudo, não é? De qualquer forma, é um atestado de fracasso nosso, né, dos adultos, largar um adolescente, um jovem com 18 anos, que ficou privado da possibilidade de ter uma família.
A secretária nacional do Fórum Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Erivan Velasco, defende que a saída para este problema seria o investimento em políticas públicas.
É muito difícil, porque como a gente não tem políticas públicas que sejam integralizadoras e integrais, quer dizer, a perspectiva de futuro dessas crianças, à medida que vão crescendo, fica muito comprometida. Essa é a realidade que nós temos.
Os mais de 500 meninos e meninas de 16 e 17 anos inscritos no Cadastro Nacional de Adoção representam 11% do total de menores à espera de um lar. Mas o mesmo cadastro registra a existência de apenas 33 adultos dispostos a ser pais de adolescentes. Na ausência do poder público, entidades não governamentais assumem a tarefa de dar novo sentido à vida dos adolescentes recusados na adoção. É o caso do Abrigo Irmão Sol, que mantém uma república para abrigar os jovens que completam 18 anos, como explica o coordenador Frei Mariano.
Cada casa de república tem 4 lugares. São 2 quartos e cada quarto tem 2 jovens. A casinha é uma casinha de 7 por 7 metros, tem uma sala, cozinha e um banheiro. Tem duas coisas, ele tem que trabalhar, porque ele tem que pagar luz e água, são R$ 25. E ele tem que estudar, trabalhar e estudar. Já começa a ganhar. O grande problema para eles é guardar dinheiro. A gente espera que aqueles que trabalham se preparem para ficar independente mesmo.
Não deixa de ser uma bomba relógio. Ao entrar na República, os jovens sabem que tem data marcada para a despedida, o dia em que completarem 21 anos. Mas a pressão dos aniversários em si não é suficiente para gerar problemas emocionais para os adolescentes e jovens abrigados se não houver um efetivo trabalho de inserção social. É o que avalia a psicóloga e professora da Universidade Federal do Amazonas, especializada em adoção, Iolete Ribeiro.
Então, passar a vida inteira no abrigo, que é um abrigo onde você tem oportunidade de construir vínculos afetivos, de ter espaços de sociabilidade que te permitam, né, desenvolver as habilidades que a gente precisa desenvolver ao longo da vida, né, você vai ser uma pessoa saudável, feliz, equilibrada.
Mas será que é possível encontrar um sentido de família décadas depois de viver em abrigos e tendo sofrido todo o peso da rejeição? Com a palavra, o contador de histórias Roberto Carlos Ramos. Ele mesmo adotado apenas quando tinha 13 anos e atualmente pai de 25 filhos do coração.
O mundo nos dá oportunidade com caras diferentes. A oportunidade não vem com aquela cara que a gente imagina. O importante é que esse jovem acredite na sua capacidade e muitas vezes a ideia da família se manifesta de uma maneira diferente dessa família que nós estamos acostumados, patriarcal. A minha família mesmo, eu tive que construir com os meus filhos. Então acredite que a vida ou a sua história, ela pode ser uma história também diferente, independente de ter passado por essa ideia da família. Ele pode construir a família dele a partir daquele momento.
Com produção de Giannini Nogueira e Yara Oliveira para o UFMG Educativa.
A série de reportagens Direito de Família, Sonho de Criança teve produção de Giannini Nogueira e Yara Oliveira, trabalhos técnicos de Gilberto Correia e coordenação de Tassiana Arce. Você pode conferir a série também pela internet no www.ufmg.br/rádio.